Londres, século XIX, o auge da era vitoriana e logo após a Revolução Industrial. A poluição, de todas as formas possíveis, se espalhava em cada esquina. E no verão de 1858 aconteceu o ápice de toda essa sujeira, uma época que ficou conhecida como o Grande Fedor. Afinal, pessoas estavam morrendo e a poluição de Londres passou a acreditar que aquele odor horrível que já existia em cada canto da cidade e repentinamente aumentou naquele ano era o responsável por essas mortes. Milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas fugiram do lugar e milhares de pessoas também enviavam cartas para jornais de outros países pedindo socorro, pedindo ajuda, pois estavam dormindo e acordando num fedor tão grande que era capaz de matar. Mas o que, de fato, originou esse fedor? O que estava acontecendo em Londres? E como o grande fedor foi embora? Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos mais uma vez viajar direto para Londres vitoriana. Iremos conhecer essa época do grande fedor e responder todas as perguntas sobre ele. Então, tapem o nariz e bora para mais um vídeo caprichado de história. Para entendermos como o grande fedor surgiu no verão de 1858, basta olharmos um pouco para antes disso. Londres teve um crescimento de população desenfreado por causa da Revolução Industrial. De 1800 a 1858, a população triplicou, passando de 950 mil habitantes para 2 milhões e 800 mil. E todo esse crescimento não foi planejado. Esgotos, por exemplo, não existiam em todos os bairros. Novas fábricas construídas não se preocupavam nem um pouco com o lixo e a fumaça produzida. Resumindo, foram décadas e décadas de lixo, fumaça e outras nojeiras se acumulando pela cidade. Vamos falar melhor sobre isso, a começar pelas ruas. Nas ruas de Londres existiam amontoados de fezes de cavalo. Mas eu não estou falando de uma sujeira aqui e outra ali. Imagine uma época onde não existiam carros, as pessoas se locomoviam usando só cavalos. Seja para o comércio, para viagens, para uso pessoal, tudo era a cavalo. Centenas de milhares de cavalos produzindo toneladas de fezes todos os dias, que iam se espalhando e se acumulando pelas ruas. E quando esses amontoados de fezes se acumulavam muito, a ponto de às vezes até não ter como desviar, as pessoas se juntavam e pagavam alguém para retirar um pouco do excesso ou faziam mutirões. Enfim, existiam toneladas de fezes de cavalo em todas as ruas. E bem, quando nós pensamos em Revolução Industrial, logo vem na mente aquelas máquinas e aquelas fábricas que produzem muita, mas muita fumaça. Londres foi uma das capitais da Revolução Industrial. Em alguns dias era impossível ver o céu de tanta fumaça. Em outros dias, era impossível até mesmo ver o outro lado da rua. Você já deve ter assistido algum filme que se passa na Era Vitoriana e visto aquelas ruas enevoadas. Pois é, aquilo não é neblina, aquilo é fumaça mesmo. Talvez você tenha reparado também que nessa época as pessoas utilizavam apenas roupas escuras. Isso é porque era impossível usar roupas claras, ficariam encardidas na primeira vez que você vestisse, de tanta fumaça. E ainda por cima existia a chuva. Se você não pulou o muro da escola, deve se lembrar que chuva mais fumaça é igual a chuva ácida. Uma chuva tóxica capaz de acabar com vegetação, capaz de causar problemas na nossa pele e até mesmo corrosão em estruturas de metal ou monumentos de pedra. Muitas estátuas e construções antigas na Europa têm corrosão da chuva ácida dessa época. Agora juntem tudo isso que eu falei. Fezes de cavalo, cinzas das fábricas e chuva ácida. Isso tudo misturado se transformava numa lama nojenta, escura e viscosa que se espalhava pelas ruas, pelas calçadas, na porta de cada residência, de mansão a casebre. Ninguém estava livre. Isso afetava cada beco de Londres. Mas ainda tem mais. Nessa época, esgotos já existiam, mas eles existiam apenas em algumas ruas e apenas com o propósito de evitar alagamentos. Não tinham nada a ver com dejetos. Todas as casas possuíam uma fossa no quintal e era lá que as pessoas faziam ou descartavam suas necessidades, dentro de um grande buraco cavado no chão, tendo de 6 a 8 metros de profundidade. E quando essa fossa ficava lotada, se você fosse rico, poderia contratar os caros serviços de uma certa profissão. Sim, existia uma profissão para esvaziar fossas. Já quem era pobre, mandava as crianças, uma vez por dia, irem jogar os excrementos e os lixos nas águas do rio Tâmisa. E em alguns casos, tudo era jogado pela rua mesmo. Afinal, o que é um pingo de chuva para quem já está molhado? Os limpadores de fossa, quando não conseguiam vender o material como esterco, também jogavam tudo no rio Tâmisa. O mesmo rio que fornecia a água de banho, de beber e de cozinhar para a maioria das pessoas de Londres. Em 1851, aí sim, a descarga como conhecemos hoje foi inventada. Na verdade, aquela de puxar a cordinha. Mas ainda era um aparelho novo, caro, nova tecnologia mesmo. E nem todas as pessoas tinham condições de instalar em casa. E mesmo assim, as descargas davam para os esgotos e os esgotos davam para o rio Tâmisa. E agora sim, com tudo isso explicado, finalmente chegamos no verão de 1858. Eu espero que tenha ficado claro que mesmo antes disso, Londres já fedia e muito. O grande fedor foi muito pior do que o fedor já habitual de antes. Um fedor tão forte que parecia que algo podre estava abaixo do nariz de cada pessoa. E junto dele, junto desse odor que chegava a fazer as pessoas lacrimejarem ou vomitarem, veio a morte. Milhares de pessoas adoecendo e morrendo por vários motivos diferentes, principalmente de cólera e febre tifoide. Automaticamente, as pessoas ligaram esse fedor às mortes, passaram a acreditar que esse miasma, esse cheiro pútrido exalando pelas ruas, era o que estava contaminando as pessoas. Mas afinal de contas, de onde vinha esse cheiro? Qual era a origem? Do rio Tâmisa. E o fato de ser verão é muito importante. Afinal, o rio teve uma baixa. Sabem quando as águas de um rio dão uma secada em épocas mais quentes? A baixa do rio trouxe à tona toda a poluição e o lixo acumulado de décadas. Toneladas de fezes, barris de lixo industrial das fábricas, lixo caseiro, ossos de matadouros e dos próprios peixes que um dia viveram ali. E até mesmo mobília velha, o rio Tâmisa havia se tornado o lixão da população e das fábricas. As suas águas serviam como um túmulo, um sarcófago, para tudo de podre e tóxico que a cidade produzia. Mas quando suas águas secaram, todas aquelas coisas foram libertas como fantasmas a assombrar a cidade, espalhando seu cheiro horrível. Foram criadas até mesmo personificações desse fedor, estampando jornais e revistas como se fosse um monstro. Repetindo o que eu disse mais cedo, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas fugiram, milhares de pessoas pediram ajuda. A situação ficou catastrófica. Nessa época, a teoria microbiana ainda não existia. Não tínhamos o conhecimento de que bactérias e vírus existem. Porém, um médico chamado John Snow propôs a ideia de que consumir água poluída era o que de alguma forma estava matando a população. Todo mundo zombou dele, Literalmente riram, afinal, era mais fácil acreditar no fedor, correto? Era do cheiro que vinham as doenças, e não da água. Mas bem, o fedor era algo que realmente incomodava. Sempre incomodou, mas dessa vez estava insuportável, ainda mais com todo mundo acreditando que era ele que matava, inclusive os políticos. Os cofres públicos teriam de ser abertos para lidar com o problema. Joseph Bazalgette foi quem tomou a frente e disse: "Eu tenho um plano e posso resolver o problema." Talvez eu possa dizer com convicção que Joseph Bazalgette foi um gênio da engenharia civil, e ele é importante até mesmo para mim, para você que mora aí em qualquer canto do Brasil. Esse homem foi o engenheiro-chefe e o inventor de um projeto que modificou completamente cada rua, cada casa, cada beco de Londres. Eu não vou entrar aqui em termos técnicos, até porque matemática não é meu forte e eu não sou engenheiro. Então, vamos falar de maneira simplificada. O projeto de Joseph era cheio de mecanismos, máquinas e ideias que se aproveitavam até mesmo de gravidade ou da topografia da cidade. Cada rua, cada quadra da cidade foi cavada para levar para a população um sistema amplo e funcional de esgoto, algo nunca visto antes no mundo. Óbvio que esse é um projeto que leva anos para ficar pronto, e enquanto tudo ainda estava em andamento, os jornais faziam piada com Joseph, ilustrando ele como cara de topeira e perguntando como aquilo resolveria o fedor, como cavar a cidade resolveria o fedor. Pois bem, quando a rede de esgoto ficou pronta, acessível para todas as pessoas, ninguém mais precisava carregar lixo e excrementos para o rio. Tudo através de um fluxo controlado de água correndo em túneis subterrâneos iria parar no mar. E ainda haviam mecanismos como bueiros e estações de tratamento que evitavam alagamentos. Joseph salvou Londres do grande fedor e ainda melhorou a qualidade de vida de todas as pessoas. Introduziu o mundo a um sistema de esgoto mais eficiente e mostrou como planejamento urbano é importante. Apenas um bairro não recebeu essa rede de esgoto. O grande fedor já não existia, mas lá os hábitos continuavam os mesmos e as doenças continuavam aparecendo. Jon Snow estava certo ao dizer que consumir água contaminada era a origem das mortes. Com mais alguns anos, finalmente veio a descoberta dos micro-organismos, terminando de bater o martelo nessa história completamente. Então, passaram a existir leis. As leis para a proteção de meio ambiente começaram a ser criadas também. Existe até essa ilustração aqui, bem cômica da época, chamada de Sopa de Monstros. Nela vemos uma mulher assustada a olhar para sua xícara de chá através de uma lente de aumento e vendo as criaturas microscópicas que habitam a água contaminada do rio Tâmisa. Enfim, senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queria agradecer a cada um dos apoiadores por sempre estarem comigo. Muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço, um aperto de mão, aquele muito obrigado de sempre. E um destaque para Márcia Yates e o Robert Lopes, os vilões do nosso covil. Mais uma vez, obrigado, até o próximo vídeo e fui!
Em nosso mundo, pessoas comuns são testemunhas de fenômenos extraordinários. Tornam-se protagonistas do inexplicável. Uma empresária experiente com um negócio próspero. Uma série de eventos aterrorizantes que levam os empregados a situações difíceis e de difícil explicação. Terror, angústia e morte em uma história real e apavorante. O Mezanino. portas para o além. A cidade de Cali, na Colômbia, combina religiosidade e grande avanço econômico. É um lugar de oportunidades para pessoas empreendedoras como Luz Marina Castillo, que obteve sucesso em seu próprio negócio de vidros e alumínio.
Bom dia, Dona Luz.
Oi, Diana, bom dia. Bom dia,
Eva. Como vai, Dona Luz?
Como André,
vai?
Tudo bem?
Tivemos a ideia de montar meu escritório em um mezanino que ficava no andar de cima da oficina. Como eu sempre estava por lá, eu achei que era bom ter um lugar mais tranquilo para fazer cotações ou atender um cliente com mais privacidade.
Oi, pessoal.
Luz Marina, precisava ficar sozinha para fazer cotações e atender os clientes maiores e mais importantes. Foi então que decidiu montar um escritório para ela, separado da oficina.
Isso tem que sair amanhã, Eduardo. É muito importante.
Tá, pode deixar.
Obrigada.
E o escritório novo, Dona Luz?
Eu tô adorando.
Já se acostumou?
Claro, eu me concentro bem mais. É ótimo.
Eu senti um cheiro muito gostoso ali. Parecia de perfume masculino, como se alguém tivesse acabado de tomar banho e passado um perfume. Então eu sentava no meu escritório para trabalhar e sentia aquele cheiro.
Dona Luz, com licença. Só queria avisar que já fizemos a manutenção do compressor. Ficou novinho em folha.
Ótimo, Edward. Obrigada.
Com licença.
Claro.
Oi, amor.
Oi.
Tudo bem?
É que eu ouvi um barulho, mas está tudo bem. E como foi na prefeitura?
Tranquilo.
Vai ficar?
Não, eu também estou de saída.
A Dona Luz ainda está lá em cima?
Não. Eu acabei de vê-la saindo.
Vai ver, ela ainda não foi embora.
Eu esqueci uma cotação. O que foi? O que vocês estão olhando?
É que escutamos um barulho no seu escritório.
O barulho de alguma coisa caindo.
O que é isso?
Parece o compressor, mas não pode ser. Agora há pouco eu desliguei tudo.
O barulho deve ser da casa do vizinho e o compressor, a gente olha amanhã.
Mas, Dona Luz, eu mesmo fiz a manutenção hoje.
Não é nada, Edward. Amanhã a gente vê. Vamos?
Essa mercadoria tem que sair daqui hoje de qualquer maneira.
Tudo bem?
É, sem falta, por favor.
Eu não entendo. Tá tudo certo. Não tem como ter ligado sozinha.
Então como ligou?
Eu só sei que a máquina está em perfeito estado.
Eu acreditava que pudesse ser o estresse da correria. Por estar colando um trabalho atrás do outro, só isso.
Entra.
Dona Luz, está aqui o senhor Henry Menezes.
Peça para ele entrar.
É que ele me disse que prefere que seja lá embaixo.
Como? Diana, por favor, peça desculpas, mas todos os documentos que precisamos estão aqui. E eu prefiro conversar no escritório.
Sim, senhora.
Obrigada.
Com licença.
Pode entrar.
Bom dia, Luz Marina.
Oi, Henry. Entra.
Tudo bem?
Sente-se.
Henry Menezes era o contador da empresa. Era uma pessoa que estava comigo desde o começo do negócio. Além de contador, ele era meu amigo.
Você está bem?
Só um pouco cansado.
Então, por que você não vai para casa?
Eu tenho muito trabalho. Depois arranjo um tempo de descanso.
O Henry estava bem preocupado. Andava muito estressado, estava cheio de trabalho, parecia angustiado e tinha que trabalhar à noite para dar conta de tudo o que pediam.
Então, o que você achou do meu escritório novo?
Francamente, não gostei muito. Sinto uma energia um pouco estranha aqui. Mas esquece. Eu não estou bem. Ando meio esgotado. Só acho que se distanciar dos funcionários não é muito bom.
Você acha?
Ele me falou que não gostou porque ficava sem contato com as pessoas. E embaixo, quando o cliente chegava, eu já estava lá para atender.
Fico impressionado com esse tipo de coisa. Esse tipo de barulho nunca aconteceu. Isso tudo não é estranho?
É muito estranho.
Bom, Henry. Amanhã nós continuamos, tá?
Acho que vou ficar e trabalhar um pouco mais.
Mas você está cansado.
Tá bom, eu fico trabalhando hoje. Prometo que amanhã tiro o dia de folga. Tá legal?
Tem certeza? Tá bom, mas não fica até tarde, tá?
Ah, pode deixar.
Tchau.
Tchau.
Marina decide mudar seu escritório para o mezanino. Então, uma estranha energia gera inquietude e medo em alguns de seus visitantes.
E na semana seguinte, ele faleceu. O Henry teve um infarte fulminante e ele morreu. Só conseguimos fazer uma única reunião com ele no mezanino.
Ele era uma pessoa muito tranquila e calma, nunca ficava doente. Então, quando aconteceu tudo aquilo, foi muito chocante pra gente.
Vários dias depois,
eu começava a trabalhar e não conseguia fazer as contas. E esquecia de especificar dados nos levantamentos. E tinha um sono quase que insuportável.
Dona Luz, está tudo bem?
Tá. Você está sentindo esse cheiro? Sabe se jogam algum aromatizador ou perfume aqui depois da limpeza?
Era um cheiro bem gostoso que me parecia perfume masculino. E ela disse, será que alguém passou perfume no banheiro?
Seu Emiro, como está?
Ah, tudo bem, Diana.
Já foi atendido?
Ah, sim, sim. Muito obrigado. Os meninos estão acabando de pôr as coisas no carro para mim.
Se precisar de qualquer coisa, é só me avisar.
Pode deixar. Tá tudo bem?
Tá tudo muito bem, sim.
E a chefe?
Está no escritório. Não está muito bem, mas não é nada grave. Dona Luz, é o seu Emiro. Ele me pediu para falar com a senhora.
Emiro, boa tarde.
Como vai, Luz?
Bem, obrigada. A Diana disse que quer falar comigo.
A senhora me conhece e sabe que eu tenho muita sensibilidade para algumas coisas. Então eu vou direto ao assunto. Eu sinto alguma coisa aqui e é muito perigoso.
Emiro, eu não entendi o que o senhor quis dizer. E eu nem sou uma pessoa que se assusta facilmente. Mas eu acho que os funcionários podem ficar impressionados se ouvirem isso.
Não quero assustar a senhora nem os funcionários.
Ele falou que podia ajudar. Eu perguntei como. E ele falou, vou mandar umas coisas para fazer que são muito, muito boas.
Dona Luz, os documentos.
Obrigada, Diana. Senta aqui um pouco, tá? Eu imagino que você já conversou com seu Emiro.
Sim, senhora.
Bom, eu quero que saiba que tenho muito respeito por ele. E vou seguir os conselhos que ele me deu. Só espero que não seja um problema para você nem para o resto da equipe, tá?
Dona Luz, tem muita coisa estranha acontecendo. E tudo indica que parece vir daqui de cima.
Olha, Diana, eu acho que tem coisas muito mais importantes para a gente pensar. Ou você não percebeu como anda a empresa?
E eu senti um calafrio.
Diana,
eu tive uma sensação horrível, muito ruim, de alguma coisa que me fez ficar com medo, mas eu achei estranho porque não tinha nada ali. Parecia que alguma coisa queria me mandar embora e eu comecei a sentir uma pressão.
Diana... Diana? 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 Você está bem?
Eu estou precisando tomar um ar.
Edward, pegue um copo d'água, por favor.
Sim, senhora.
Andréas.
Um instante.
Leva a Diana para casa. Ela não está se sentindo muito bem.
Não, não é nada. Eu já estou melhor. Foi só um mal-estar.
Não, Diana, vai descansar. É melhor para você.
Tá aqui.
É
Toma.
Verdade, não é nada. Eu já melhorei. Tô cheia de cliente para ligar e... Eu prefiro trabalhar da minha sala. Tudo
Ai,
bem?
Ai, Diana. Obrigada.
Oi, amor.
Oi, querido.
Esse lugar não tá meio estranho?
Mas é um lugar ótimo.
É, eu sei, eu não discordo. Mas esse cheiro não... não passa, é como se alguém estivesse aqui. O Emiro tem razão. É coisa ruim.
Mas não tenho medo. E nem vou embora daqui. Vem comigo levar isso e conversamos no caminho.
Eu estava me olhando no espelho, me arrumando, quando eu ouvi barulho de passos parecidos com o som do salto da Dona Luz quando subia a escada. Como o piso do mezanino era de madeira, dava para ouvir perfeitamente os passos dela quando andava.
A Diana entrou no banheiro, ouviu gente andando e falou: Dona Luz, é a senhora que está aí? E não tinha ninguém.
Acontecimentos estranhos ameaçam os negócios de Luz Marina. Um cliente antigo avisa que é preciso ter cuidado. Logo, a empresa se vê afetada por uma crise e por ataques do ser misterioso que habitava o mezanino.
Para outra porta, tinha um vão e eu vi passar uma espécie de vulto.
Fica calma.
Ai, que desespero é esse? O que foi?
Ouvimos gritos. O que foi? Tá tudo bem, Andrés?
Eu tenho a impressão que vi alguém saindo do banheiro.
Calma.
Boa tarde. Eu poderia falar com a Cláudia, por favor?
Calma, Diana. Eu acho melhor você descansar, tirar uns dias e relaxar.
Obrigada, Dona Luz, mas... não posso deixar de trabalhar. Eu sei que as coisas não andam bem e eu... quero ajudar. Mas tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem coisa ruim acontecendo desde que foi para o mezanino.
A única pessoa que ficou o tempo todo do meu lado foi a Diana. Apesar de saber que muitas vezes ela pensou em ir embora, mas a generosidade que existia dentro dela dizia: não posso deixar a Dona Luz sozinha. Preciso ficar com ela.
Bom, eu vou descansar. Amanhã tem muito trabalho pela frente.
Luz, não sente medo?
Não. Nada vai me tirar da minha empresa.
Não é melhor buscar ajuda? Não seja teimosa. Eu liguei para a Cláudia. Lembra dela?
Uhum.
Ela é vidente. Talvez descubra alguma coisa.
Quando a Cláudia vê uma coisa e fala para você, não tem jeito. Aí você pode apostar. Porque é aquilo mesmo que ela falou. Ela nunca erra. E então, a Luz Marina queria conhecê-la, mas ela falava coisas muito pesadas e ela acabou não escutando a Cláudia.
Sua esposa está correndo um grande perigo, Ramiro. Uma pessoa que não gosta dela andou um espírito para prejudicá-la. Ele só não fez nada, porque os anjos que ela tem a protegem.
Cláudia, por favor, precisa ajudá-la.
Não tenho poder para isso. Sou só uma vidente. Eu só posso falar o que vejo, mais nada.
Por favor. Estou sem rumo. Isso está afetando a empresa e a minha esposa. Eu preciso de ajuda.
Achei que você fosse tirar uma folga.
Tenho muito trabalho e já estou me sentindo melhor. Andrés, os pedidos do dia.
Tá bom. A dona Luz chegou bem cedo hoje.
Dava para sentir que aquele ambiente estava pesado. Toda vez que subia, sentia muito sono, cansaço. Era muito estranho.
Ainda bem que
os
eu
pedidos?
Sim, os pedidos. Eu fechei
legal.
Tudo hoje.
Claro. Eu falei para desligar o compressor.
Mas eu desliguei. E agora?
A gente foi ver. Estava desligado do jeito que eu tinha deixado. Foi uma coisa muito estranha. Como é que uma máquina podia ligar daquele jeito? Se ela estava desligada da tomada.
Tá. Acabou, vamos embora.
Acontecimentos inexplicáveis ameaçam Luz Marina. Seu marido busca a ajuda de uma vidente, enquanto que, na empresa, uma sequência de fatos aterrorizam os funcionários.
Abre a porta!
Mas o que é isso? Vai, sai pela janela, vamos. Sai! Vai, vai, vai! Vai!
Todas as portas fecharam ao mesmo tempo. Então, a gente passou por uma e... depois tinha mais outra, que era a porta da entrada.
Vai, vai, rápido! Vai, vai! Vamos! Vamos!
Não! Abram a porta! Abram a porta! Abram a porta!
Abram! Abre.
Oi, seu Ramiro.
Oi, Diana. E a Luz Marina?
Está no mezanino.
Ela é a Cláudia. Veio nos ajudar.
Muito prazer.
Quando eu cheguei, ela veio falar que eu era uma pessoa que estava cheia de medos e começou a falar umas coisas para mim que olhei e fiz... Hum?
Quem quer que seja, vê se me escuta. Eu não vou embora daqui. Ouviu bem? Eu não vou embora daqui.
Luz? Ela é a Cláudia.
Oi, Luz Marina.
A Cláudia quer ajudar no problema do escritório.
Luz Marina está lutando contra um espírito muito forte que quer te expulsar. Lá em cima tem coisa estranha. Tem uma energia muito ruim. Vocês sempre sentem esse perfume?
Sim.
Sim.
Eu senti uma presença que eu não gostei. Era muito pesada, uma energia pesada. De uns 30 anos, alto, de cabelo curto e nem gordo nem magro. Tem uma energia forte, maligna. O perfume. Ele está usando o perfume para impor sua presença. Água. Água, eu preciso de água.
Vá pegar.
Tô indo.
E então, Cláudia, o que é que ele quer?
Ele foi mandado para te fazer mal. E está debochando. Não quer ir. Não sem terminar o que ele veio fazer aqui. A entidade estava atrás da Luz Marina. Foi aí que ele começou a debochar. Porque eu fui explicar para ela sobre aquilo que ele queria infernizar o lugar para ela ir embora dali.
Eu não vou sair daqui! Eu não tenho medo de você! Você não vai me fazer nada!
Você não pode arriscar! É uma energia muito forte!
Oh, Cláudio, o que é isso? Cláudio, o que é isso?
Um espírito foi enviado para prejudicar Luz Marina. Ramiro, seu marido, procura Cláudia, uma vidente, para que os ajude a enfrentar o estranho ser.
Cláudia! 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 Ramiro!
Cláudia! Venha!
Eu senti. Ele começou a me enforcar. Eu senti a pressão e sentia aqui atrás o peso daquela pessoa, da entidade, do espírito.
Pronto.
Calma.
Pai nosso, calma, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
E pedi para São Miguel Arcanjo me afastar daquela entidade que estava me machucando.
Ele já foi?
Foi.
Deu certo. Você conseguiu.
Eu sugeri a eles que mudassem daquele lugar, porque ele não queria mais eles ali. Não acho que esse espírito vai se dar por vencido. Ele pode voltar. Talvez seja melhor saírem daqui. É perigoso ficar.
Vamos achar outro lugar.
Não. Eu prefiro esperar. Eu acho que a Cláudia expulsou esse espírito. E talvez ele nem volte mais.
Então eu falei que era melhor que se mudassem de lá e achassem um outro lugar para que ela pudesse crescer nos negócios.
Os dias passam e tudo parece voltar ao normal. A empresa de luz marina volta a lucrar com vendas e clientes.
Até que enfim, trabalho.
Isso! Excelente, Diana.
Outro cliente, Dona Luz. Parece que a maré ruim passou. Vou mandar agora mesmo para a cotação.
Obrigada, Diana.
Eu pensava, é verdade. Alguém quis me prejudicar. É verdade. Mas como acabou e não aconteceu mais nada, então bola para frente.
Jorge, que bom que você veio. Sente-se, por favor.
O prazer é meu. E como andam as coisas?
Tudo bem, obrigada. Então, em que eu posso ajudá-lo?
Bom, a senhora sabe que precisamos sempre melhorar. Uhum. E os clientes estão cada vez mais exigentes e os prédios cada vez mais luxuosos. Uhum. Na verdade, é um projeto grande, mas estamos com um prazo muito reduzido. Uhum. Por isso, a pressa. Então, queria que me fizesse toda a parte de vidro e alumínio. Estou com o caminhão na porta com todo o material e queria pedir para fazer o depósito amanhã cedo, se não for inconveniente.
Não é nenhum inconveniente, Jorge. Para mim é um prazer poder voltar a trabalhar com você.
Imagina, o prazer é meu.
Ele estava fazendo uma casa enorme para uma pessoa e encomendou todas as janelas de alumínio conosco.
É sempre um prazer trabalhar com você e vamos nos ver mais.
Assim espero, Jorge.
Então, amanhã cedo, te mando um e-mail para confirmar a transferência. E parabéns pelo escritório novo. Realmente ficou muito bom. Tem um cheiro ótimo. É um perfume masculino, não é? Dona Luz? Tá tudo bem?
Sim, eu... Eu vou pedir para autorizarem o pedido. Foi um prazer, Jorge.
O prazer é meu.
Tudo de bom.
Até mais.
Dona Luz?
Diana, libera esses pedidos urgente para mim. É para o Jorge.
Uhum.
Faz com atenção, porque é um pedido importante para nós.
Sim, senhora. Wilson, preciso que você me ajude revisando isso aqui, tá bom?
Aqui estão as duas unidades.
Uhum.
Assina para mim, por favor. Beleza, obrigado. Foi um prazer.
Até logo.
Até.
Pode falar, Dona Luz.
Diana, sabe se o Jorge já fez o depósito na nossa conta?
Foi a primeira coisa que olhei hoje cedo, mas a transferência ainda não tinha caído.
Bom, então fica de olho e se não cair, liga de novo pra ele.
Pode deixar comigo.
Obrigada.
Bom dia, tudo bem? Eu poderia falar com o senhor Jorge Restrepo, por favor? Dona Luz, aconteceu...
O que foi?
O senhor Jorge faleceu.
O quê?
Luz Marina passa por momentos tensos. Um ente foi enviado para prejudicá-la. Cláudia, uma vidente, o expulsa, mas por pouco tempo.
Ele morreu em um acidente de moto. E devendo um valor alto pra gente. E foi um dinheiro perdido porque a família não assumiu a dívida com a morte.
Seu Emiro, que prazer em vê-lo.
Uhum. Como vai, Dona Luz?
Bem, seu Emiro, obrigada.
Eu falei que teria que ser forte. Mas eu vim para ajudar. Eu sei o que está acontecendo. Não se preocupem. Eu vim ajudar.
É o mezanino. Vem tudo de lá.
Eu sei. Vamos subir, Dona Luz. Eu estou bem. Tudo bem. Esperem aqui.
Quando ele pôs o pé no primeiro degrau, o degrau afundou. Ele se ajeitou e começou a subir.
Fica calma.
Ele falava em línguas, assim como... Sabe, como se estivesse brigando com alguém, repreendendo a pessoa. Parecia uma briga.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Agora sim. Estou na sua frente. E vou te expulsar com todo o poder que tenho. Agora sim. Agora sim. Não vai conseguir.
Sai, demônio! Vai embora daqui! Vai!
Santificado seja o vosso nome.
Ah, acabou. Vai ficar tudo bem. É a alma de um assassino. Invocaram uma pessoa muito ruim para te fazer mal. Mas não facilite as coisas. Lembre-se da última conversa que tivemos. É preciso saber quando sair.
Depois daquilo, eu me senti completamente sem energia. Foi assim que eu fiquei.
Está tudo bem, Dona Luz?
Estou bem, sim, Diana.
Vamos.
Estamos melhorando. Indo aos poucos. É muito difícil. Porque nós voltamos à estaca zero.